Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, O Garimpeiro. Capítulo 1. As regiões que formam os municípios de Arapa, Xotrochina e Bagagenha, na província de Minas, encerram paisagens as mais risonhas e encantadoras que se podem imaginar. E quem uma vez tem percorrido esses férteis e pitorescos sertões nunca mais os perde da lembrança. É impossível dar uma ideia do aspecto geral desse país. A cada eminência que se transpõe, uma nova perspectiva nos preende, um novo panorama se desenrola aos olhos do viandante. Aqui o solo ondula graciosamente em colinas de suave declive, separadas uma das outras por cristalinos córregos, orlados de capões, cujo topo escuro se destaca viva em meio do brilhante e verde claro matiz campinas. Além se achata em vastos chapadões, que cansam a vista e impacientam o viandante que os percorre. Acolá os espigões se abaúlam, como leivas gigantescas divididas pelos vujizais, que se estendem como filas de guerreiros ao longo dos brejais. Aqui o horizonte é limitado ao longe por uma linha de serras, cujos topes, longe de serem coroados de ásperos alcantis, são lisos e risonhos tabuleiros cobertos de viçosas e suculentas pastagens. Acolá uma linha escura forma o fundo do painel, é a selva profunda e imensa, que lá se vai der pelo coração dos desertos sem fim. De todas essas encostas, por todos esses vales, à sombra de todos esses selváticos vergéis, jorram e murmuram perenemente com pasmosa abundância as mais límpidas e frescas águas. O humilde regato que aqui transpondes de um salto, algumas léguas além ainda ao alcance de vossas vistas já é largo e caudaloso rio. Tudo é belo e grandioso, é risonho e enlevador por aquelas imensas solidões. Inúmeras manadas de gado e de éguas, mugindo e relinchando pelos vargedos de viços perenal, bandos de emas e siriemas vagando pelos camegais, alegram a solidão daqueles sertões abençoados. De três em três, de quatro em quatro léguas lalveja no fundo do valado, entre moitas de laranjais, coqueiros e bananeiras, a casa do abastado lavrador, que o viandante fatigado saúda sempre com um indizível prazer, pois sabe que à sua porta o espera a mais franca e cordial hospitalidade. Posto que ali ainda não tenham penetrado os benefícios do progresso material, todavia a condição moral e intelectual da população e sempre foi excelente. Os habitantes dessas regiões são notáveis pela amenidade de costumes e pela amabilidade do trato. Nessas paragens os homens são robustos, ativos e inteligentes, as moças são bem feitas, meigas e formosas. Todas essas vantagens são devidas talvez em grande parte à doce, sempre igual temperatura do clima, à inexcedível uberdade do solo, a beleza e magnificência de seus horizontes incomparáveis. Entre a Bagagem e a Vila do Patrocínio, no meio de espigões e separados por um pequeno córrego situado num vale delicioso, que ia morrer nas faldas de um serrote vizinho, era a fazenda do major. No sertão não há fazendeiro algum to abastado que não tenha um posto elevado na Guarda Nacional. Portanto, para não declinar o nome de nosso personagem, o designaremos sempre pelo do seu posto. A casa do major era baixa mas espaçosa, circundada pelas suas faces, que olhavam para o lançante do espigão, de uma larga varanda aberta, e pelos fundos reunida entre moitas de laranjeiras, coqueiros, jambeiros e outras árvores frutíferas, que em pitoresca desordem assombreavam em torno. Na frente havia um vasto curral em um canto do qual erguia-se uma velha e truculenta gameleira, dessas que estendem seus galhos gigantescos desses braços em derredor, e que servia de sombra e apriz para o gado, para os carros e outros utensílios de roça. No fundo do quintal, que era um vasto vergel de árvores frutíferas plantadas promiscuamente e sem simetria alguma, corria o córrego, que descia das alturas vizinhas e frescos e cristalino, à sombra de espessos e viçosos capões. Do outro lado, pela beira do córrego, corria uma orla de capoeira inculta e amaranhada. Em certo lugar, o riacho, como que fatigado de correr e retouçar por entre as pedras, vinha espreguiçar-se e adormecer em um largo e cristalino tanque, em cujas bordas havia uma linda vargenzinha toda alcatifada de rasteiro mimoso capim. Era ali a fonte e o coradouro em que as escravas da casa costumavam lavar a roupa. Ali também a filha do major, a formosa e interessante Lúcia, costumava trazer, nas horas de sesta, a sua cestinha de costura, e Júlia, sua irmãzinha de 9 anos, assentada no gramal à sombra de uma moita de arbustos, trabalhava cantarolando alguma singela copla ou conversando com as escravas. Joana, Tu não queres ir à vila agora pelas festas do dia 7 de setembro? Sinhazinha vai? Eu hei de por força, a parada, papai é major. Não pode deixar de ir, e bem vês que não pode deixar-nos aqui sozinhas, então. Como é que Sinhazinha há de ir sem sua negra? Quem é que há de lhe lavar e engomar os vestidos, pentear seu cabelo, e fazer o mais preciso? Sinhazinha cuida que há de perder festa, só se me amarrarem, já estou velha. É preciso aproveitar o meu tempo. Hás de ir? Joana, não tenhas cuidado, não posso passar sem ti. A festa dizem que vai ser muito arrojada, temos de lá ficar uns 8 dias. Acavalhadas, Joana. Calhadas, ainda mais isso. Que bom. E eu que sou doida por cavalhadas. Não pode haver brinquedo mais bonito. Há quanto tempo não há disso por aqui? Esta terra já não é o que era dantes. No meu tempo há. Sinhazinha. Se vivisse. Que bonitas cavalhadas não se corriam aqui, no Araxá. Era um gosto. Hoje isto já não presta para nada. Que ele é dos corredores de fama que então havia?
John Hill.
Agora isso há de ser alguma coisa, Arthur. Estás enganada, Joana. Estas vão ser muito boas. Aquele moço que aqui passou outro dia, não te lembro. De camel alto, de cabrito... Já sei. Os Sarelhas. Aquele moço de Uberaba. E isso mesmo, Joana, ele também vai correr. E pediu a meu pai o cavalo Rosílio. Oh, que bonito cavaleiro não há de ser. É um mocetão sacudido e muito bem crescido. Não achas, Joana, que é um moço bem bonito? Eu também gostei muito dele. É um figurão. E parece ser muito boa pessoa. É pena ser tão pobre. Quem te disse que ele é pobre? O senhor conhece? Não, mas está se vendo, Sinhazinha, nem um pajem, nem um camarada. Ele só com seu cachorro, espingar e sua mala na garupa. Então gente rica anda assim, ora. Isso não quer dizer nada, há muita gente rica que anda assim por gosto. Não creia nisso, minha sinhá. Está se vendo que ele é mesmo pobre? Quem sabe se mesmo o cavalo em que anda não é emprestado? A Ajona recou a moça com um riso que não disfarçava o seu enfado. Também que nos importa que ele seja pobre ou rico, entretanto eu duvido que nessas cavalhadas apareça um cavaleiro mais bem feito, mais bonito.
Ciazinha!
Está me parecendo que você.
Ficou, quero falar.
Não, Deus me defenda.
O que Joana fala? Fala,
Rasinha. Não fica zangada com sua negra. Não, podes falar sem susto.
Fico mordida.
Não entendo.
Pois se não entende melhor, recalo minha boca.
A escrava com quem Lúcia entretinha esta conversação era uma crioula algum tanto idosa, mas esperta, vive palorradeira, boa e fiel escrava, muito estimada de seus senhores e especialmente de Lúcia, a quem na infância tinha amamentado. As últimas palavras que dirigiu a moça foram proferidas com certa intenção, ao mesmo tempo que fitava nela um olhar malicioso. A moça compreendeu, corou e sorriu levemente, e tratou de desviar a conversa daquele assunto. Mas, Joana, eu tenho muita costura que fazer de amanhã em dante. Tu e a Paula hão de me ajudar, se é que querem a festa. A estas palavras, as 4 ou 5 raparigas se achavam também ocupadas na lavagem de roupa, acudiram a um tempo a garrular como uma chusma de periquitos. E eu também estou aí, Sinhazinha. Paula não é capaz de engomar melhor do que eu, Sinhazinha há de me levar, não é assim. E a mim também tem gnempos que eu não vou à vila. Você ainda outro dia foi à desobriga, e eu fiquei, agora é que eu devo ir, Sinhazinha. E eu então? Vocês todas têm ido à vila este ano, e eu, pobre de mim, ainda nem para ouvir uma missa. Lúcia via Cisonza no meio daquela algazarra de pedidos importunos que choviam sobre ela há um tempo a atordoar-lhe os ouvidos, como um bando de maritatacas. Pelo que vejo, vai a não ficar ninguém em casa. Não dir aquelas que for possível. Havemos de ver isso depois. Por agora, tratem de seu serviço e não estejam a me aborrecer. Estas palavras, a que Lúcia então procurava dar um tom severo, não produziram senão um efeito passageiro. A taglarelagem e as importunações continuaram na mesma, daí a pouco, e não teriam fim, se o sol que se ia escondendo atrás das colinas não viesse avisar que era tempo de se recolherem. As negras as trataram de arrumar a roupa em gamelas e balaios, que puseram na cabeça. Lúcia tomou em um dos braços seu balainho de costura, deu a mão à sua irmãzinha. E todo aquele alegre e interessante grupo aonde fundo foi desaparecendo por entre o laranjal. Daí a pouco ouvia-se a sineta da casa chamando a família e os escravos para a reza da Ave Maria,
e ao som dessa reza, dos últimos cantos do galo, e dos gorjeios do sabiá, enviando à tarde um derradeiro adeus, a paz e a benção do céu desciam nas asas cinzentas do crepúsculo sobre aquelas tranquilas solidões. Lúcia tinha 18 anos, cabelos eram da cor do jacarandá brunido, seus olhos também eram assim, castanhos bem escuros. Este tipo, que não é muito corramum, dá uma graça e suavidade indefinível à fisionomia. Sua tez era o meteu em termo entre o alvo e o moreno, que a me ver, a mais amável de todas as cores. Suas feições, ainda que não eram de repreensível regularidade, eram indicadas por linhas suaves e harmoniosas. Era bem feita e de alta e garbosa estatura. Retirada na solidão da fazenda paterna, desde que saíra da escola, Lúcia crescera como o arbusto do deserto, desenvolvendo em plena liberdade todas as suas graças naturais e conservando ao lado dos encantos da puberdade toda a singeleza e inocência da infância. Lúcia não tinha uma dessas cinturas tão estreitas que se possam abranger entre os dedos das mãos, mas era fina e flexível. Suas mãos e pés não eram dessa pequenez e delicadeza hiperbólica, de que os romancistas fazem um dos principais méritos das suas heroínas, mas eram bem feitos e proporcionados. Lúcia não era uma dessas fadas de formas aéreas e vaporosas, uma sílfide ou uma baiadeira, dessas que fazem o encanto dos salões de luxo. Toma Laís antes por uma das companheiras de Diana, a caçadora de formas esbeltas, mas vigorosas, de singelo mas gracioso gesto. Todavia era dotada de certa elegância natural e de uma decadeza de sentimentos que não se esperaria encontrar em uma roceira. Esses dotes ela os devia em parte ao céu, que tanto a favorecera, e em parte à sua mãe, mulher espirituosa e sensível, e que se esmerava em dar-lhe uma excelente educação, que Lúcia procurava transmitir à sua pequena irmã, desde o berço. Quanto ao major, homem de espírito acanhado, frio e positivista, mas boa alma, o melhor dote que julgava poder dar às suas filhas era dinheiro e só dinheiro. A gentil sertaneja bem rara às vezes ia à vila do patrocínio. Sua vida deslizava-se naquele ermo tranquila e uniforme, como o murmúrio monótono de uma fonte, e sua alma era pura e alegre como manhã de abril, plácida e serena como uma noite de luar. Mas a vida não lhe corria nativa, e nem seu coração estava vazio. Além de sua irmãzinha, em quem concentrava as mais ternas afeições, e a quem servia de mestra e de mãe na falta da verdadeira, que há muito o haviam perdido, eram seus cuidados uma linda e mansa vaquinha favorita, da qual todos os das com suas próprias mãos tirava o alvo e antipo leite, eram suas pombas, seu pequeno jardim, e seu lindo oratório, que sempre trazia enfeitado de frescas e fragrantes flores, e em que todas as noites, com sua irmãzinha ao lado, rezava por alma de sua mãe. Lúcia tinha prazer todas as vezes que se ofereciam de ir à vila a qualquer festa, ou simplesmente para ouvir missa. Era uma agradável interrupção à sua vida monótona de roceira, e espairecer um pouco o seu espírito na sociedade, e ver e gozar da companhia de suas amigas de escola. Mas, passados alguns dias, começava a sentir saudades de sua vaquinha, de suas pombas, de suas flores e de seu oratório. Naquela ocasião, em que havia festas esplêndidas e arrojadas, como há muitos anos não se faziam naquele lugar por ocasião do aniversário da independência, havia ainda mais um incentivo, e pode-se fazer a ideia da alegria infantil com que Lúcia e Júlia faziam os preparativos da pequena viagem, e da impaciência com que esperavam o dia da partida. Para Lúcia havia ainda mais um poderoso de emoção e alegria. O gentil mancebo, que pousara em sua casa, e que ia correr nas cavalhadas, não lhe saía da lembrança. Ao pensar nele, Lúcia sentia no coração um alvoroço estranho, como nunca sentira em dia de sua vida.